Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Olá, ouvintes! Olá, Letícia!
Olá, Matheus! Olá, ouvintes! Tudo bem com você?
Tudo jóia! É muito animado da gente fazer nossa primeira live aqui no YouTube. Com todo esse visual novo, tá uma gracinha. Talvez você não esteja vendo, mas eu admito que tá lindo.
Aposto que
você vai ver depois. Inclusive, você vai ver que teve um pequeno erro aqui de no comecinho, mas tá tudo bem, gente. Primeira live é isso. Quer comentar com os nossos ouvintes por que a gente veio aqui pro YouTube?
Então, gente, essa live já aconteceu. A história de hoje já aconteceu, já foi contada.
Sim.
Então, se eu não reagir, é por isso. Porque a gente foi no Twitch, né, baixar, como a gente sempre faz. E quanto tinha gravado, Matheus?
1:30?
1:40.
Nossa, que bom. 10 segundos a mais da história de 30 minutos.
A gente ficou 30 minutos.
Conversando
a primeira live do ano.
Verdade.
E aí o Matheus falou, chega, vamos pro YouTube. E aqui estamos.
Mas acho que foi também um bom sinal, né? Inclusive, comentem com a gente, ouvintes. O que vocês acharam aqui do visual novo, da live aqui no YouTube? O visual tá uma gracinha. É isso.
Sim. E é isso que importa.
Exatamente.
É só o que importa. A estética.
Sim. Mas vamos lá, então, pro primeiro arquivo do ano. E para fazer jus ao nome do podcast, hoje eu trago uma história muito bizarra. Letícia, você já ouviu falar nesse caso?
Já. Um pouquinho.
Algumas coisas aqui, né, eu vou ainda te perguntar, tal, enfim, mas pelo menos as suas respostas serão novas para os ouvintes, não para mim.
Isso.
Você já ouviu falar?
Eu vou atuar.
Vamos lá. Você já ouviu falar na empresa japonesa Glico, de salgadinhos e doces?
Já. Inclusive, amo a Glico.
Eu também. Tem aqueles palitinhos cobertos de chocolate, né? Os Pock, eu adoro aquilo.
Amo.
Pois é. Nos anos 80, a Glico já era uma das maiores fabricantes de doces no Japão. Só que o que começou como um crime contra a empresa virou um motivo de pânico para todo o país. Preparada, Letícia?
Mais uma vez, sim.
Vamos lá. Em 18 de março de 1984, dois homens armados entraram na casa de Katsuisa Ezaki, o CEO da Glico. Eles conseguiram entrar utilizando uma chave que foi roubada da sua mãe, cortaram as linhas de telefone da casa, amarraram sua esposa e sua filha e levaram ele da casa. Levaram ele para um armazém vazio e exigiram que a empresa pagasse 1 bilhão de ienes, o que era equivalente a 4,2 milhões de dólares, e 100 quilos de ouro para o resgate dele. E aqui eu já vou fazer um comentário, né? Para você, sequestrador do Isaac, que está ouvindo essa live.
Em português.
Exato. Preciso comentar. Gente, como que essa pessoa espera receber esse valor? Espera receber tanto dinheiro, espera receber 100 quilos de ouro. Como que você vai manusear isso?
Quanto você pediria?
Boa pergunta.
Quando você acha um valor apropriado?
É que assim, né? Hoje em dia, eu ia pedir pra ele me fazer um Pix. Então eu poderia pedir esse mesmo valor.
Hoje em dia.
Mas na época...
Você ia pedir 1 milhão.
É. Na época, assim, eu tentaria pensar qual que é um valor que cabe, sei lá, numa mala de dinheiro, sabe? Porque eu pensaria nisso, como que eu vou pegar esse dinheiro pra mim? Como que eu vou precisar sair rápido? Gente, não tem como manusear 100 quilos de ouro facilmente. Vão te encontrar. Enfim.
Sim.
E você, Letícia, quanto você pediria? Tem ideia?
Hoje em dia... Mano, 15 milhões de reais.
Pra valer todo esse trabalho, né?
Mano, não compra nem um apartamento de 90 metros quadrados, 1 milhão.
Pois é.
Você sabe disso.
Pois é, verdade.
É. 15.
15 dá pra comprar um apartamentinho legal, né?
Bom.
Bem longe.
Bem longe daqui. Bem longe.
Mas vamos lá. Três dias depois do sequestro, o resgate ainda não havia sido pago, mas o Ezaki conseguiu escapar do cativeiro. Ele contou que estranhou a facilidade que ele conseguiu sair do local, sem se deparar com nenhum dos sequestradores. E é isso. Porém, o verdadeiro caso começou nos próximos meses. Em 10 de abril de 1984, vários carros da Glico foram incendiados no estacionamento da empresa por um homem que não foi identificado. 6 dias depois, foi encontrado um plástico com ácido hidroclorídrico e um bilhete ameaçando a segurança da empresa. E um mês depois, em 10 de maio de 84, chegou uma carta na Glico, avisando que alguns doces da marca tinham sido misturados com cianeto de potássio, e a carta era assinada pelo chamado Monstro das 21 Faces. A título de curiosidade, esse é o nome de um romance policial do escritor Edogawa Rampo. E aí, Letícia? Imagina o pânico, né, das pessoas quando souberam disso.
E, Matheus, sabe o que eu fico pensando? A gente ama comer bobagem, né?
Sim.
A gente já ia estar morto. Eu e você. Com certeza.
Já ia ter morrido antes de começarem a investigar esse caso.
Sim.
Ia só da nossa.
Iam começar a investigar o caso por nossa gente. Causa. Exato.
Nossa, duas pessoas morreram envenenadas. Por que será? Ai, que horror.
Certeza, certeza. A gente não nasceu no Japão por causa desse caso.
Verdade.
Certeza.
Bom, mas o que aconteceu, né? Com todo esse pânico, quando souberam disso, todos os produtos da Glico foram retirados dos supermercados e isso causou um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares, além da demissão de mais de 400 funcionários. Se você pesquisar sobre esse caso na internet, tem várias fotos dos policiais tirando as caixinhas de doce da Glico dos supermercados. E falando em supermercado, uma câmera de segurança viu um homem que não trabalhava no mercado, não trabalhava pra Glico, ele não tava com nenhum uniforme, colocando doces da marca em uma prateleira. E pesquisando essa imagem, né, na internet, pra mim ela até dá assim, um pouco de medo, porque é aquela imagem antiga, em preto e branco, e você só vê um homem de lado mexendo na prateleira. Pela descrição da época, ele tava usando um boné de beisebol, e como as imagens não eram muito nítidas, a polícia não conseguiu identificar quem era aquela pessoa. Chegou mais uma carta na Glico que dizia em um trecho: vocês parecem estar perdidos, então por que não os ajudar? Vamos dar uma pista. Entramos na fábrica pelo portão da frente, a máquina de escrever que usamos é uma penwriter, e o recipiente de plástico utilizado era só um pedaço de lixo da rua. Que aqui eu também achei um pouco desaforado, né? Mas vamos chegar na parte desaforada mesmo?
Minha parte favorita do caso é essa.
Chegou uma outra carta, essa que eu falei aqui, esse trecho, né? Chegou pra Glico. E chegou uma outra carta pra polícia. E a carta começava com: para a polícia estúpida, vocês são idiotas? Eu amei que ela já começou, né? Afrontosa. É isso. O que vocês estão fazendo com tantas pessoas? Se vocês fossem profissionais, vocês poderiam nos pegar. Como vocês são tão deficientes, vamos dar algumas dicas. Isso não foi um trabalho de dentro da empresa. Nenhum de nós está com a polícia e nem com Mizuno Kumiai. Esse era o nome de um sindicato na época que era relacionado à empresa. O carro que usamos era cinza. Compramos nossa comida no supermercado da EA. Se vocês não conseguirem nos pegar com todas essas informações, vocês são apenas ladrões do dinheiro público. Nós também deveríamos sequestrar o chefe de polícia? E aí, Letícia?
Por enquanto, não darei minha opinião. Você já sabe qual é a minha teoria.
Vamos guardar pro final.
Vamos.
Nesse ponto, os investigadores estavam perdidos, porque, né, dois homens sequestraram o Ezaki, o CEO. Viram uma pessoa no estacionamento da empresa quando incendiaram os carros, mas acreditava-se, né, que para conseguir incendiar vários veículos, era necessário ter mais pessoas envolvidas ali no local, não só uma. Uma pessoa foi vista no supermercado mexendo nos produtos, não sabiam se essa pessoa era a mesma do estacionamento, se era um dos sequestradores, enfim. A polícia não sabia quantas pessoas estava procurando, afinal de contas. E nesse período chegou mais uma carta, começando com, abre aspas, "Queridos policiais estúpidos, não mintam. Todo crime começa com uma mentira, como dizemos no Japão. Vocês não sabem disso? Vocês parecem estar perdidos." Uma coisa que me pegou nessa carta é: não mintam? A polícia estava escondendo alguma coisa?
É, afinal, a polícia nunca esconde nada. A polícia é sempre correta e honesta.
Sim. Esse trechinho me pegou um pouco, mas Vou comentar também mais sobre isso com o final, junto aí com a teoria da Letícia.
Sim.
Em junho daquele ano, apareceu uma carta que dizia: "Nós perdoamos a Glico." E a empresa não foi mais perturbada. Olha que simples.
Acabou.
O caso acabou aí.
Fim.
Porém, outras empresas começaram a receber ameaças. Em outubro desse ano, do ano, né? 84, gente, não desse ano. As empresas Morinaga, Marudai e House Foods receberam contatos do monstro. Em uma carta para a empresa Marudai, o monstro disse que pararia com as suas ações por 50 milhões de ienes, o que dava aproximadamente 210 mil dólares. Baixou bastante, né, já o valor aqui. Tudo bem que ele, o outro era por um sequestro, mas, né, talvez aí os 50 milhões de ienes já fosse mais fácil de
Sim,
mexer.
Sim, vamos diminuir. Sim. Começa alto e vai descendo.
Exatamente. Esse valor deveria ser entregue da seguinte maneira: um trem que passaria na cidade de Kyoto, em um determinado trecho de onde esse trem passaria, haveria um lugar com uma bandeira branca, e o dinheiro deveria ser jogado no local com o trem em movimento. Na data combinada, haviam policiais disfarçados no trem, porém o trem passou o trajeto e ninguém viu a bandeira.
Sim.
Vamos começar aqui uma série de acontecimentos aqui com a polícia, mas tudo bem.
Sim.
O que chamou a atenção foi que havia um homem de óculos escuros, forte, descrito como olhos de raposa. Um policial estava vestido como funcionário da Marudai, e esse homem parecia estar seguindo ele. Só que, eventualmente, o policial perdeu ele de vista. E assim, né, gente? Não tinha mais policiais lá.
Eles não tentaram absolutamente nada.
Só esse cara viu?
Um suspeito.
Tá bom, deixa. Boa viagem. Ai, gente, mas tudo bem. A situação que ficou mais famosa foi o da empresa Morinaga. Em uma carta pública, o monstro avisou que 20 embalagens de doces da Morinaga continham cianeto de sódio e já estavam nos supermercados. Esse aqui que era o perigoso pra gente, né, Letícia?
Nossa!
Felizmente, a polícia conseguiu recuperar mais de 20 embalagens e elas realmente estavam envenenadas. O interessante é que as embalagens tinham uma etiqueta de perigo, contém toxinas. E aí fica aqui a curiosidade, né? Como será que colaram isso?
E eu sei que mesmo se a gente tivesse visto, a gente ia ter comido. Eu sei.
Ah, essas coisas de hoje em dia.
Porque a gente ia falar, ah, é açúcar.
Essas coisas de hoje em dia tem várias coisas, né?
Alto em sódio.
Exato. Alto em açúcar adicionado. Toxinas. Ah, deve ser algum conservante. Pra esse daqui, eu acho muito, né, que foi o mesmo esquema que eles viram lá na câmera de segurança, né? Que foi ver uma pessoa que pegou essas embalagens, envenenou e pôs de volta no mercado sem ninguém ver. Em 4 de novembro, o monstro tentou extorquir 100 milhões de ienes da empresa House Foods Corporation, e dessa vez, o dinheiro deveria ser deixado em um local marcado por outra bandeira branca, próximo da estação Otsu, onde a polícia viu novamente o homem com olhos de raposa, mas perderam ele de vista. Aqui eu não sei, né, quantos policiais foram, mas enfim. Eu vou comentar aqui mais da polícia.
Dois,
nesse...
eu e você.
Sim. E você contando esse caso. Tinha um local combinado, só que a polícia não encontrou a bandeira branca. E eles acreditaram que isso foi apenas um teste do monstro. Só que aconteceu uma coisa bem bizarra uma hora antes, que foi, na mesma região que teria ali a bandeira branca, a polícia viu um carro parado, com os faróis desligados e o motor ligado. O motorista foi descrito como um homem de cerca de 40 anos, com rosto magro, que usava um boné de golfe e fones de ouvido. Quando se aproximaram, o carro saiu. A polícia tentou seguir ele, mas ela foi despistada. Enfim, a polícia tá bem nessa história.
Tá, como em todas.
Depois, esse carro foi encontrado em outro bairro e ele já tinha sido registrado como roubado, né, pra polícia. Dentro dele, havia um transmissor de rádio e um rádio que escutava a frequência da polícia. Só que o motorista nunca foi encontrado E não havia nenhuma outra evidência que esse seria o material do monstro, que esse homem teria ligação com o monstro. Eu acho muito suspeito que era bem na região onde deveria ter a bandeira branca.
Sim.
Eu, Matheus, enquanto investigador, acharia sim que isso poderia ser algo do monstro. Mas tudo bem, né? Não sei até que ponto aqui teve investigação, o que, que eles fizeram. Em 85, a polícia fez um retrato falado, baseado nas imagens de vigilância, e não houve nenhuma identificação, nenhuma denúncia, nenhuma pista sobre aquele homem. E se vocês ouvintes não quiserem, é só pesquisar na internet retrato falado do monstro de 21 faces, vocês vão ver ali um desenho em preto e branco.
Sim.
A polícia chegou até o nome de Miyazaki Manobu, de Tóquio. Esse homem era um ativista que tinha exposto a Glico por jogar lixo industrial nos rios de Osaka em 1975. A polícia alegava que uma fita de áudio de Manobu tinha palavras e jeitos semelhantes com as das cartas recebidas pelas empresas e pela polícia. E além disso, descobriram que o pai dele era um chefe da Yakuza. Pessoa...
Mas poderosa. Será?
Pois é. No entanto, Miyazaki tinha um álibi incontestável para os dias do sequestro, do incêndio na fábrica, etc. E ele foi liberado das investigações. Alguma esperança, Letícia, desse caso?
Não, não é para falar o que eu acho ainda, né?
Vamos comentar no final. Chegamos
então,
aqui num
continua.
Ponto de reviravolta. O superintendente-chefe da polícia de Shiga, Shoji Yamamoto, se suicidou colocando fogo em seu corpo. Foi então que o monstro de 21 faces enviou sua última carta. Abre aspas. Shoji Yamamoto morreu. Que atitude estúpida. Nós não temos amigos ou esconderijo secreto. O que a polícia vem fazendo nos últimos 1 ano e 5 meses? Não deixem criminosos como nós escaparem. Nós decidimos parar de atormentar as pessoas e empresas de comida. Se alguém tentar chantagear empresas de comida, não somos nós, mas alguém tentando nos copiar. Nós somos caras maus. Isso significa que nós podemos fazer ainda mais do que apenas perseguir essas empresas. É divertido levar a vida de um homem malvado. Então, o caso foi encerrado no ano 2000 e ninguém foi preso. Até hoje, esse caso levanta dúvidas e tem diversas teorias na internet, né, sobre o famoso caso Glico ou o monstro de 21 faces. Pode falar sua teoria, Letícia.
Isso aí. Então, primeiro de tudo, né? Ninguém morreu. O cara se suicidou, mas, tipo, ninguém assassinou ele.
Até então, né? Ninguém também levantou por que ele se suicidou também. Se foi por causa desse caso, vai
exato,
que o cara sofreu
mas...
de depressão, N coisas.
Exato, mas ninguém morreu, certo?
Sim.
Por aí, já a investigação já não é grande, eu acho.
Sim.
Segundo, a minha teoria que eu falei pro Matheus, da primeira vez que a gente falou sobre esse caso, foi só a gente conversando no final, né? Sobre...
Sim.
Eu acho, até hoje, uma semana depois, que foi um grupo de adolescentes. Gente, isso é muito coisa de adolescente. Por quê? Adolescente chega da escola, não tem o que fazer. No Japão, é muito famoso ter grupos de delinquentes em colégio. Então, são pessoas que... adolescentes que matam a aula, brigam na rua. Adolescentes problemáticos. Tem muito essa cultura de delinquente no Japão. Principalmente nessa época. Anos 90, o boom dos delinquentes japoneses, assim, na escola. Super, eu acho que um grupo de adolescentes, porque tinham gangues, entendeu? Existiam gangues de delinquentes, igual o Yakuza.
Sim.
Só que eram adolescentes. Tanto que, tipo, se você saía de uma gangue, eles batiam em você, entendeu? E tinha gente que morria até. Tinha adolescente que morria quando
Meu
saía
Deus.
Da gangue. Então, eu acho super possível ter sido um grupo assim, de adolescente, que era de gangue. E tipo, sabe?
Uhum.
Vamos, por que não? É
pois
isso
é.
Que eu acho.
Pra mim também faz sentido e é aquela coisa. Gente, os adesivos, tá bom. Sei lá se eles fizeram isso numa fábrica. envenenar a comida. Vai que o pai de algum deles era químico, farmacêutico, sei lá, tinha acesso a esse tipo de substância. E algum deles pegou. Vai que o pai de algum deles, aí também, enfim, se não foi o pai de algum deles, uma pessoa também que trabalhou na Glico e era muito frustrada, tinha muita raiva da empresa, tinha raiva do chefe, queria que a empresa falisse. É que isso aqui depois pra mim só mudou um pouquinho porque, né, não foi só a Glico, começou a atentar contra outras empresas.
Sim.
Mas, né, começou com a Glico, sequestraram o CEO da empresa, então pra mim também foi essa... Como começou ali foi um ódio muito grande, mas...
Sim.
É bem possível que foi adolescente, raivoso, filho de funcionário, talvez filho de funcionário raivoso, que o filho pegou raiva ali de ver o pai ou a mãe passando raiva na empresa. Não é?
Tudo é possível. Se o caso não foi mencionado, tudo é possível.
Até talvez gente da polícia mesmo, porque ainda me pega ali o trecho da carta que fala não mintam. O que, que a polícia não está nos contando?
Exato, se foi alguém de dentro.
Exato.
Essa
história é bizarríssima, pra mim.
É muito estranha.
E é muita coisa errada, né? Da polícia... É
não,
coisa
e a
sem
sorte
noção.
De ninguém ter morrido.
Ninguém ter comido nada, é verdade?
Sabe, realmente morrido, sido envenenado.
Sim.
Foi muita sorte. Porque se acharam mesmo o resíduo...
Uhum.
Isso se eles não estavam mentindo, né?
Será?
Se falaram que tinha resíduo e não tinha.
E não tinha.
Fica aí.
Fica o questionamento.
Fica no ar. É isso. Porque duvido, alguém não comprou um POC rápido.
Não é.
Ninguém comprou um POC. Aqueles bonecos, aqueles koala com chocolate no
meio.
Ah,
tão gostoso. Faz tempo que eu não como um desse.
Olha lá, a gente já tinha morrido. Eu tinha comprado o koala, você tinha comprado o POC e a gente tinha morrido.
Sim, a gente tinha morrido no mesmo intervalo. Comendo juntos.
Com certeza.
Deixa eu aproveitar e ler aqui o chat. Boa noite pra Selma, que está aqui nos assistindo, e também a Melissa, que disse que a Leca já ia enfiar tudo na boca.
Ai, pois é exatamente o que a gente falou.
E também a Melissa comentou que o caso Evandro tá aí pra provar a honestidade da polícia. Polêmico. Eu e Letícia, né, nos abstemos de comentar esse caso.
É, falei mal o episódio inteiro, mas agora eu não vou falar. Eu não entro em detalhes.
Sim.
Mas quem sabe, sabe.
Exatamente. É isso, Letícia. Gostou dessa história de ouvir ela pela segunda vez?
Gostei. Será que vai ter uma terceira?
Não, pelo amor de Deus. Se essa live não ficar salva, esse áudio aqui não for para as plataformas de streaming, eu distribuo o roteiro lá no nosso Instagram. Quem quiser ler a história, tá aqui.
Tá aqui. A gente não vai fazer de novo.
Sim.
Mas foi melhor essa vez.
Foi mesmo. Achei até que foi mais fluido. Gostei.
Foi.
E é isso, ouvintes. Como sempre, nossos recadinhos. Sigam a gente nas redes sociais. No final aqui da nossa live, pra você que está vendo pelo YouTube, ou vê esse vídeo, né, depois, a gente deixa aqui os nossos contatos e as nossas redes sociais. Nossos contatos, se você quiser mandar uma história bizarra pra gente, uma história que você quer sugerir, que é no e-mail bizarrosarquivos@gmail.com. Mais algo, Letícia? Tô esquecendo de algo?
Gente, nós somos os únicos arquivos bizarros da internet. Então
isso
é
mesmo.
Literalmente só procurar arquivos bizarros que você vai achar a gente em todos os lugares.
Isso aí. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Letícia. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Tchau.
Tchau.